Amigo ouvinte, voltamos ao habitual encontro das segundas-feiras para o nosso Momento Bíblico. A edição passada foi dedicada a uma introdução geral à figura do profeta, buscando evidenciar algumas notas que o caracterizam e traçar o contexto em que este se insere no quadro mais amplo dos escritos sagrados do Antigo Testamento. Nossa introdução quis servir como preparação para os livros proféticos, obras às quais dedicaremos as nossas próximas edições, começando pela presente, dedicada ao primeiro dos livros proféticos, ou seja, Isaías, prosseguindo assim a apresentação, em linhas gerais, dos livros sagrados do Antigo Testamento. Isaías é o maior dos profetas. Embora não seja o primeiro em ordem de tempo, foi assim colocado nas Escrituras, porque é digno de tal distinção pela sublimidade de suas revelações e de seu estilo. Nascido e educado em Jerusalém, talvez de família aristocrática e ligada por parentesco à casa real, Isaías começou a profetizar muito jovem ainda, provavelmente entre os 20 e 30 anos. O seu ministério profético durou cerca de 50 anos. Começou com a morte de Ozias e continuou no reinado de Joatã contra a corrupção de Israel. No reinado do ímpio Acaz, a influência de Isaías toma vulto, particularmente quando o reino da Síria e de Israel ameaçam a existência do reinado de Judá e o rei Acaz conclui aliança com o poderoso rei da Assíria, Tiglat-Pileser. No reinado do santo rei Ezequias, a influência de Isaías tem importância capital. Amigo e conselheiro do rei, profetizou na sua doença, na embaixada babilônica e na invasão de Senaqueribe, rei da Síria. Depois da invasão, Isaías desaparece do cenário político, passando a viver sem notoriedade. Segundo a tradição dos judeus, admitida por muitos padres da igreja, foi morto pelo ímpio rei Manassés, que o mandou serrar pelo meio do corpo com uma serra de madeira, quando o profeta já tinha 100 anos. Reza a tradição que ele tenha sido sepultado em Paneas, de onde, no ano 442 d.C., seus restos mortais tenham sido trasladados para Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Isaías viveu em tempos dificílimos. O reino do norte caíra em poder dos assírios. O reino de Judá, por um tris, não acabou sendo destruído política e religiosamente sob o reinado de Acaz, que o fizera satélite da Assíria. No reinado de Ezequias, houve uma recuperação religiosa, mas apenas exterior e superficial do povo, enquanto a Assíria completava sua conquista em Judá. Ezequias, coagido pela nobreza, aliou-se com o Egito, mas logo foi punido com a terrível invasão à Síria, que cessou com a milagrosa destruição do exército do soberano Senaqueribe. Foi nesse período, tão calamitoso para o reino de Judá, que Isaías cumpriu o seu ministério profético. A sua atividade profética foi bem mais vasta do que contém a obra escrita por ele, porquanto Isaías somente em casos particulares escreveu aquilo que pregou ao povo. A segunda parte de seu livro, escrita para os exilados de Babilônia e para a posteridade, não foi pregada ao povo e muito provavelmente foi escrita depois que o profeta abandonou a vida política. Isaías é o mais eloquente de todos os profetas. A sua linguagem é nobre, as suas expressões fortes e vivas. É o profeta mais citado no Novo Testamento. O fim principal de suas profecias é evidenciar aos israelitas as suas infidelidades e anunciar-lhes os castigos de Deus, com a final redenção consumada pelo Messias. Fala com tanta clareza de Jesus Cristo e da sua igreja que, conforme diz São Jerônimo, mais parece evangelista que profeta. O próprio Salvador aplicou a si muitas profecias de Isaías, e os evangelistas e os apóstolos citam várias vezes o cumprimento delas em Jesus Cristo. O livro pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 37, abrange os oráculos feitos sob o reinado de Ozias, Joatã, Acaz e Ezequias, com uma certa ordem cronológica. A segunda parte, que vai do capítulo 38 ao capítulo 66, pode ser dividida em quatro seções. A primeira, do capítulo 38 ao capítulo 40, contém uma introdução. Tendo falado sobre a doença de Ezequias e a embaixada babilônica, profetiza o exílio de Babilônia. Logo em seguida, começa a enumerar as consolações dos exilados, profetizando que seriam libertados da escravidão de Babilônia e do pecado, anunciando os libertadores. A segunda seção, dos capítulos 40 a 48, anuncia o fim da escravidão temporal e espiritual, profetizando que Ciro os libertará da primeira e o Messias da segunda. A terceira seção, capítulos 49 a 57, anuncia que os pecados serão expiados pelo servo do Senhor, o Messias sofredor, que pela sua paixão e morte há de remir o povo. A quarta e última seção da segunda parte, capítulos 58 a 66, canta as glórias do reino messiânico, a glória da Nova Jerusalém e a condenação dos ímpios. Esta segunda parte, como dissemos, descreve o exílio de Babilônia e sucessiva libertação. Amigo ouvinte, por hoje é só, mas na próxima segunda-feira tem mais, se Deus quiser. A você, como sempre, um grande abraço e até lá!